Muito bem, bom dia, people. Estamos aqui começando. Deixa eu botar aqui Lei 19. Saiba com quem está lidando. Saiba com quem. Com quem você está lidando. Bem. Boa, boa. Vou chamar o professor Pedro Marsh, que já está na área aí. Estamos ao vivo pelo YouTube já também, quem quiser assistir no YouTube. Saudade, pessoal, faz tempo que. Ah, agora sim, vamos ver. Estou te vendo, Pedrinho, só tu tá, tua câmera está para o outro lado. Ah, agora sim. Pessoal, não tem, não tá sem experiência de live, né? Faz quase a gente faz, né? Me ouve bem, Pedrinho? Eu te ouço.
Ainda não, continua. Estou a tentar arranjar isto.
Agora estou te ouvindo bem. O microfone funcionou. Ah, deixa eu marcar o nosso tema aqui. Fixar comentário. Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram, voltando ao nosso clube do livro. Na real, voltando não, porque a gente nunca parou, né? A gente está ajustando a nossa rotina. Vamos ver se agora no segundo semestre a gente consegue achar algum horário das nossas agendas intercontinentais que dê para fazer semana a semana, mas é difícil, né? Há de ter muita disciplina para a gente conseguir fazer. Eu ouço bem a música, te vejo bem, aqui está tudo
Eu ainda não
100%.
consegui transferir o som para o meu auricular e por isso é que vou sair e volto.
Ah, tá. Tem problema.
Mas eu entendo.
Enquanto isso, o pessoal que está entrando aí, ó, convido para enviar o convite, para o pessoal, põe o dedo no aviãozinho. Hoje, enquanto o Pedrinho vai tentando entrar, tu tá aqui 100% para mim. Estamos estudando 48 Leis do Poder. E hoje a nossa lei é: saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Tá bom. Deixa eu chamar o professor Pedro mais novo aqui. Enquanto o Pedrinho vai entrando, eu vou ler a parte inicial para quem não leu o livro, para quem quer entender. Então, qual é o julgamento? No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em
Alô, alô?
certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando vingar-se de você. São lobos em pele de cordeiro. Hoje a nossa tecnologia está nos dando um baile aqui. Cuidado ao escolher as suas vítimas e adversários, portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Quem está no Insta, deixa eu tentar eu chamar o professor Pedro Mar aqui. Quem está no Insta não está vendo o Pedrinho. Quem está no YouTube enxerga o professor Pedro Mar. Tenta fechar o teu aplicativo, sai e volta. Ah, agora sim.
Não, mas acontece sempre a mesma história, Fabiano. É que ao entrar na live, o som sai do meu auricular e fica no celular. E aí eu não consigo fazer. Deixa-me tentar outra forma, que é desligar o som, inverter aqui
A
o
cena.
registro. Agora também já não consigo daqui.
Ah, mas eu te ouço espetacularmente bem.
Só que eu não te ouço. Para...
Ah, tu tá me ouvindo pelo Zoom.
Oi?
Me ouves pelo Zoom, é isso?
É, agora estou a ouvir-te pelo Zoom. Vamos lá ver se funciona assim. Espero que tu não tenhas feedback. Inverti aqui o sistema.
Ah, não, sem problema. O meu Zoom está silenciado, então eu só te ouço pelo Instagram.
Ah, eu só te ouço pelo
Então tá.
Eu só não sei se tu me ouves bem pelo Instagram. Ouves bem?
Ótimo. Fui
Pronto.
super bem.
Pronto.
Muito bem. Então, pessoal, professor Pedro Mar, qual for, essa eu achei bem, não sei se é divertida, mas achei interessante aqui essa produção, mas essa. Identifiquei vários movimentos de ressentimentos das pessoas que se sentem enganadas, né? Não vou nem falar quando você engana alguém, porque não é essa nosso, não é isso nossa questão, nosso foco, né? Mas as pessoas que se sentem, o ressentimento, se eu pudesse resumir aqui, pensando nessa relação de sabe com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. É um entendimento mais profundo de que pessoas ressentidas são muito perigosas. Então, que a gente tem que estar muito atento. Sim. Estar vivo e dar as próprias opiniões vai fazer com que pessoas não gostem de você. Algumas vão gostar, outras não vão gostar. Mas, dependendo como essa relação se estabelece, a gente tem que realmente prestar atenção e identificar as pessoas com maior potencial de ressentimento, porque pessoas ressentidas podem dedicar a vida inteira delas à vingança. E parece coisa assim de copyright de filme de Hollywood, mas isso aqui acontece muito mais do que a gente imagina. Como é que foram as tuas? Eu lembro de um case que tu me contou de uma pessoa que tu ajudou muito e conecta com aquela história da gratidão, né? Que te ajudou muito e quando ele saiu daquele locus de miserabilidade que estava, em vez de ele ficar agradecido, ficou ressentido e se tornou uma pessoa não muito afável contigo. Eu lembrei dessa história, lendo esse capítulo.
Sim. É, é impossível nós, durante a vida toda, não ofendermos ninguém, não é? É praticamente impossível. E muitas vezes sem qualquer intenção de ofender, não é? E às vezes nós ofendemos só porque a outra pessoa sabe que nós existimos. Tem mais isso, não é? A pessoa ofende,
A tua existência ofende, né?
a nossa existência ofende. Quanto mais pensar em conflito de objetivos, não é? Coisas que eu quero que de alguma forma inviabilizam o que a outra pessoa quer e vice-versa. Então, vai ser praticamente inevitável nós ofendermos alguém. É claro que se nós não fizermos esforço nenhum, vamos ofender muito mais gente, não é? Mas até eu lembro-me de uma entrevista que o Jordan Peterson deu, e ele dizia isso: nós temos que arriscar ofender alguém se quisermos ir atrás da verdade, não é?
Essa foi aquela entrevista, essa foi, acho que foi a primeira entrevista dele que viralizou, né? Porque a jornalista estava sendo muito
Muito
grosseira,
agressiva.
muito agressiva, e ele pegou isso como um mote para dizer: não, mas tu tá certa. Tá? Eu não acho que a gente tem que gratuitamente, lembra do nosso estudo do lado não agressão, né? Assim, essa palavra ela tá, é muito precisa, né? Você não deve ofender ou agredir ninguém gratuitamente. Senão a gente pode chegar naquele ponto da autoagressão, né? Então, para não agredir, eu me agrido para não agredir o outro, né? E nesse limite entre a autenticidade, o autocuidado, então, se eu botar um autocuidado extremo, eu tô cagando aí para os outros. Se eu tô cuidar só dos outros, eu tô cagando para mim. Então, qual é o ponto em que eu me torno mais forte para que eu possa agir com autenticidade e entender que como a pessoa do outro lado interpreta depende dela, fundamentalmente dela, né? Agora,
Sim.
identificar os tipos de personas que se ofendem, eu achei muito interessante.
Sim.
E, ah,
E mais
então.
difícil também, não é?
Ah.
Mais difícil, mas Mas eu penso que há uma frase dele neste capítulo que resume, não é? Para nós testarmos a outra pessoa e vermos como é que ela reage. Se reage de forma confiante e com autoestima no lugar, ou se não encaixa bem a piada, a graça, ou o que quer que seja que aconteça naquele momento, não é? A partir do momento em que tu sentes que a pessoa tem autoestima suficiente para aguentar uma piada tua sobre ela, não é? E ela ainda se ri, à partida, ela, com a autoestima que ela tem, ela saberá que não vale a pena, não vale o esforço, ela dedicar a vida toda para destruir a tua, não é? No fundo é isto. Nós temos aquele, ele conta uma história da lei transgredida, daquele senhor que foi enganado e passou a vida toda atrás daqueles que o tinham enganado e correu praticamente o planeta inteiro, destruiu a sua empresa, destruiu o casamento, mas ele não podia deixar isso passar. Enquanto uma pessoa que tem uma autoestima no lugar, não é? Quando é uma questão de piada, a pessoa até acha graça. Quando é uma questão de ser enganado, a pessoa sabe, ok, eu fui enganado pela minha própria ganância, pela minha própria arrogância. Não vale perder tudo o que eu tenho só para vingar isso, né? Eu
E
tenho
qual é
noção do valor.
exatamente qual é esse ponto, né? Que eu devo defender energicamente aquilo que é valoroso para mim, ou simplesmente permitir, no caso do cara, né, permitir que uma pessoa desonesta siga perpetrando o mal pelo mundo. Porque então, se eu permitir que aquilo avance, eu estou sendo conivente. Ah, então, isso não tem uma resposta exata, né? Se a gente precisa fazer essa reflexão. Ah, tipo, bom, então alguém passou um golpe em ti. Ah, não vou fazer nada porque, enfim, não vale a pena. Quando essa pessoa segue passando golpes no mundo afora. Então, em que momento que eu assim, não tem uma resposta certa, né? O que que é ressentimento? Não, isso aqui é meu dever, eu vou agir porque, enfim, é o silêncio dos bons que faz que os maus apareçam. Ou é só ressentimento? Então, eu penso bastante nisso, tá? Isso aqui, não, eu preciso me posicionar, esse é o momento em que o samurai tem que desembainhar a espada. Melhor é não desembainhar.
Não há respostas certas, e eu acho que é isso que torna a vida extremamente complexa, não é? Porque, como não há respostas certas, também não haverá ninguém no final dos nossos dias a julgar aquilo que, a somar pontos de um lado ou do outro, não é? Nós assumimos as responsabilidades das decisões que nós tomamos, e de facto, por um lado, sim, ou seja, se eu não fizer nada, vou deixar que este mal continue pelo mundo, por outro lado. Até que ponto é que eu tenho reservas e recursos, não é, que me permitam interferir nisso sem perder aquilo que é importante para mim, porque não faltam batalhas pelas quais lutar todos os dias da nossa vida e muito para além dela, não é? E a questão é que nós não podemos entrar em todas as batalhas. Claro que se eu penso que é uma questão, olha. Essa questão é muito interessante e vê-se um pouco atualmente na Europa, não é? Nós estávamos todos os países, a migrar para as energias renováveis, não é? E porque não queremos poluir e por isto e por aquilo, etc. E esta questão da Rússia e da subida do preço do petróleo e da subida do preço do gás, etc., coloca toda essa questão ecológica em stand-by, não é? Porque a partir do
Tá caríssima a gasolina aí, né?
Absurdo, absurdo, 2,30 €. Ah, são
Isso.
14 reais ou 15 reais o
14.
litro.
Ah,
Não
então,
sei quanto é que está aí.
o pessoal está menos da metade, tá, aqui na Europa. Então, eu acho que a gasolina aqui está cara, né, na Europa
Não.
está quase 3 vezes.
Quase 3 vezes, não. E então é isso, ou seja, gratuitamente, se nós pudéssemos mexer uma varinha e fazer algo funcionar, claro que nós íamos investir 1 minuto da nossa vida para resolver este tipo de injustiças, mas a questão, na prática, a teoria é outra, não é? Na prática, não funciona assim. Então, se nós nos queremos envolver, se nós nos quisermos envolver em algo, isso vai sair da nossa pele, não é? Isso tem um custo para nós. E a questão é, vale a pena? E aqui temos que voltar à questão do egocentrismo, não é? Que é, vale a pena para quem? Em última instância, tem que valer a pena para mim, porque sou eu que vou gastar os meus recursos, não é? E aqui também, às vezes, nós ficamos muito presos na questão da moralidade, não é? Porque se de repente quisermos abraçar todos estes dilemas do mundo, desde as injustiças à alimentação, à ecologia, nós vamos, nos destruir em muito pouco tempo, não é?
É por isso que a gente precisa ficar forte, né? Essa acho que foi a grande o entendimento. Já, na cabeça eu já tinha esse entendimento, mas agora de uma maneira talvez mais profunda, mais simples e profunda, é que a única coisa que a gente realmente tem que fazer é ficar forte, ficar muito forte para dar conta da vida, né? Deliciosamente aterrorizante que a gente vive.
Sabes que eu às vezes penso uma coisa que é assim, tipo, nós tendemos a aceitar que a natureza está repleta de crueldade, não é? Ou seja, pelo menos aos nossos olhos, a forma como nós observamos o mundo e a forma como nós idealizamos que ele poderia ser, não é? A natureza está repleta de crueldade e nós tendemos a não aceitar isso. Então, tendemos a fazer outra coisa, que é achar que a natureza está repleta de amor. E depois, com essa ilusão, temos imensa dificuldade em lidar com a crueldade que nos salta aos olhos. Talvez fosse mais fácil aceitar que a natureza é cruel, tipo, é assim que é, e aceitando isso, nós valorizaríamos muito mais os atos de amor que nós colocamos no mundo, não é? Ou seja, a norma é a competição, tipo, não há o que fazer.
A natureza tem aquela, assim, a natureza não tem, ela não te pune, ela te pune por uma visão que a gente entende daquilo que é punição humana, mas a natureza não tem punição, tem consequência. É uma coisa mais a lei kármica mais simples, né? Aqui se faz, aqui se paga, mas também daí, mas é injusto, tem gente ruim, que tem que acontece coisa boa assim, é assim, porque não é uma questão de ser bom ou ser mal, é uma questão de ser eficiente ou não. Então tem coisa boa que acontece com gente ruim, tem coisa ruim que acontece com gente boa. Então dentro dessa tensão que a gente vive, estar forte, pelas duas coisas, até o doutor Pedro Neuro
Oh.
entrou aí, nosso amigão. Então, ficar forte no sentido mais, né, até físico, né? Forte fisicamente, forte emocionalmente, e não é rígido, é forte, é robusto, é buscar a antifragilidade, vai fazer com que a gente possa criar prosperidade no sentido cabalístico, até, que é criar. A prosperidade está relacionada com criar um mundo melhor. Esse é o conceito da prosperidade. Ser próspero é criar um mundo melhor. Então, quanto mais forte, mais inteligente, mais adaptável, quanto mais poderoso nós formos, mais chances de transformar um mundo melhor a gente tem. E a contraparte é, quanto mais forte, mais poderoso nós formos, mais condições a gente vai ter de lidar com aquilo que é sombrio. Então, ficar forte é a chave para lidar, atravessar o Vale das Sombras e também para desfrutar do oásis. É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Então, o Jordan Peterson fala sobre isso, né? You should be a monster. Ah, cara, tu tem que ser. Isso a gente estudou já um pouquinho aqui, né? Qual é as linhas que você vai permitir que as pessoas cruzem? Se não ficar claro que tem algumas linhas, isso já trazendo de volta para o nosso capítulo aqui. Quais são as linhas que você não vai permitir que as pessoas cruzem? E tem que estar claro que a partir dali você vai estar disposto a matar ou morrer praticamente. Ah, eu lembro do Gandalf. You shall not pass. Não, tem um limite. Não, daqui, tá, ok, eu sou resiliente, tá tudo bem, da outra face. Não, ok, mas daqui não passa. Então, isso tem que estar muito claro para ti. Não é socialmente, não é. Não, é no teu coração que você tem que entender qual é esse limite a partir do qual não importa mais nada. Importa. Difícil, né?
É. Mas é isso, voltamos àquela questão, não é? Fica difícil impor limites com a versão idealizada do mundo cor-de-rosa.
Exatamente.
Mas eu lembro-me várias vezes de uma frase que eu ouvi, não sei muito bem onde: o mundo é muito mais escuridão do que luz, não é? O universo é um manto preto pontuado por meia dúzia, desculpem a expressão, mas meia dúzia de pontos brilhantes, não é? Mas é um infinito negro e a forma como nós o concebemos não é assim, não é? Nós vemos muito, até porque nós vemos a luz, nós não vemos as trevas. E volta a isso, se tu tiveres uma noção dessa escuridão, não é? De que o universo é de facto um lugar muito escuro, muito sombrio, e que a natureza é cruel, tu vais impor regras para que dentro dessas regras ela possa ter amor, ela possa ter brilho, ela possa ter luz, não é? Para além disso, vira sombra novamente. Nós estudamos muito isso com o Jordan Peterson, não é? Ou tu impões no caso, as 12 regras, ou tu impões regras à tua vida, ou ela vira caos. E o
Ah.
caos, neste caso, é a escuridão, é a treva, é cada um por si. Então, na imposição das regras, talvez fosse muito mais fácil nós entendermos as regras como aquilo que nos permite balizar o que é bom, criar espaço para que aconteçam coisas que são boas, e não o contrário, né? Ter a
Exatamente.
ideia de que o universo é um lugar maravilhoso e que eu não preciso de regras para nada porque vai ser tudo maravilhoso. Não, se eu não puser regras, é um caos, é um desastre,
Não,
né?
e as pessoas têm vivido assim, né? Elas querem mudar o mundo, mas elas querem que tu mude para adaptar o mundo às suas próprias necessidades e não se adaptar ao mundo, né? A natureza e o universo não estão nem aí para gente. Então, ou a gente se adapta, e essa é a história darwiniana, né? Quem sobrevive é quem se adapta. Ah, então, como que eu lido com isso? Entender, eu sei que é duro entender que a gente tem que estar atento a pessoas arrogantes e orgulhosas, como diz aqui, tá? E que ninguém tem obrigação de nada, a gente tá. Ah, as pessoas são tem que aceitar, as pessoas têm que me aceitar, a sociedade não tem que nada, entende? Para de mimadamente tentar fazer com que as pessoas te aceitem, te transforma, né, numa pessoa que tem a contribuir para o mundo e faz a tua parte em vez de querer mudar o outro. Porque se a gente vê as pessoas querem nos mudar, mas não querem se mudar. Ah, e esse foi o meu insight da semana passada, até compartilhei, né? Ontem eu era esperto. Queria mudar o mundo. Hoje sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Então, quando tu deixa de ser espertinho, idealista, tu vê, cara, quem sabe todo esse esforço e essa raiva, amor, o que for, em vez de eu usar para tentar mudar todas as pessoas à minha volta, quem sabe eu não pego essa energia e coloco na única pessoa que talvez eu consiga mudar, que sou eu. E aí eu mudo a lógica, né? Porque daí eu mudo a mim e eu impacto o mundo, em vez de botar energia para fora. E é importante que a gente entenda que gente insegura, ela é agressiva, né? Gente irremediavelmente insegura, gente desconfiada, né? É a serpente de longa memória, que tem vários perfis de pessoas que a gente tem que ter cuidado. Né? A gente fala aí do. O Putin vem avisando que vai fazer o que vai fazer há horas. Eu fui dar uma estudada na história, né? Pô, os russos, eles já fizeram genocídio na Ucrânia, que foi há 100 anos atrás, mais ou menos, né? Com o Holodomor, que eles mataram centenas de milhares de pessoas de fome. Ah, na Ucrânia. A Ucrânia é mais antiga do que a Rússia, né? A primeira capital da Rússia foi na Ucrânia, nem foi na Rússia. Então, São Petersburgo era uma vilinha, enquanto a capital da Ucrânia já era uma metrópole, praticamente. Tá? Então, agora, olha a memória, que não é nem a memória de um homem, né? A memória de uma nação que esperou, que foi e que agora Ninguém acreditava, não, ele não vai fazer, ele não vai cortar o nosso gás, ele não vai invadir. Então, um homem determinado e ressentido, inseguro, arrogante, ele é irrefreável praticamente. O Hitler não foi morto, ele se matou. Então, ele é tão arrogante. Que não, que ele, que a única pessoa que conseguiu, ele teve, eu acho que foram, lembro, 36 atentados à vida do Hitler, um troço meio mística do mal, né? Ninguém conseguiu matar ele a não ser ele mesmo. Então, pessoas inseguras e ressentidas, isso tem em todas as áreas, nas filosofias, na religião, enfim, gente ressentida, nós damos que se atribui virtude moral, são pessoas altamente perigosas. Porque elas são ressentidas, elas usam uma justificativa moral para matar, para oprimir. E a gente tem que ficar muito atento com quem um dia foi oprimido, né? Porque as pessoas dificilmente elas saem do lugar de opressão querendo desenvolver o mundo à volta. As pessoas saem do lugar que se sentem oprimidas querendo vingança, com sede de sangue. Tá? Então, é bom a gente ter isso, essa ciência para a gente poder se cuidar, né?
É, e a lei não tem inverso. É mais essa.
Não, não tem imerso.
A lei não tem inverso. Não há. Este, para quem não entrou em contacto com os livros, ou pelo menos com o livro do Robert Greene, não é? As 48 Leis do Poder. Sei como é que vai aparecer aí ao contrário, mas não interessa.
Sim.
Todas as leis, elas no final têm um inverso. Algumas não têm. O inverso é, ok, a lei funciona assim, mas em algumas exceções. Temos que ter atenção porque isto pode virar-se contra nós, não é? E esta lei
Não
não
tem.
tem inverso. Nós temos que saber com quem lidamos para perceber até onde é que nós podemos ir. E não só em termos de ofensa, não é? E em termos de magoar a autoestima do outro, mas também, de alguma forma, o que é que nós podemos contar, não é? Ou
É.
seja, o que é que até que ponto é que tu te vais abrir com esta pessoa ou com aquela, não é?
Ah,
Como é que esta
olha, já
pessoa vai usar essa informação?
a ingenuidade, ela cobra um preço impagável, quase, a ingenuidade. E, então, e a ingenuidade, para mim, eu já que tive as minhas várias ingenuidades, independentemente da idade, não é para a gente ficar desconfiado e paranoico, mas é para a gente ficar atento. Ah, porque a gente acha, é arrogante achar que o outro não vai fazer nada contigo se ele ficar ressentido. É arrogante da minha parte achar que o outro não vai. A gente confia muito no amor das pessoas que a gente maltrata.
Não.
Tu tem que confiar muito no amor da pessoa que tu maltrata, porque só com muito amor que a pessoa não vai revidar fortemente. Então, tá atento isso, né, com quem a gente compartilha, ter pequenos círculos que tu realmente pode confiar e trocar, é muito importante. Então, essa atenção, ela é fundamental, fundamental. Eu aprendi da pior forma, me sinto até um pouco triste, assim, por um lado, de ter que admitir que não dá para compartilhar tudo com todo mundo, né, mas acho que é por aí. A gente tem que ter essa atenção. Ah, cheguei no ponto que é da arte marcial, da arte da guerra. Jamais subestime o seu adversário. Tem outra lei, né? Parta do pressuposto que a pessoa com você está conversando sabe muito mais do que você sobre algum assunto. Então, isso aqui para mim eu acho que é uma lição de humildade para a gente não subestimar as pessoas. Então, nem superestimar. A gente ter essa atenção mais focada. Nós temos 3 minutinhos ainda, nosso clube do livro vai até, tem mais, né, 15 para as 11 aqui do Brasil, que eu tenho outra aula. Professor Pedro Mar, suas considerações finais. Pô, e agora já é pouco tempo quando a gente se vê toda semana, quando a gente não se vê, passou, parece que foram 5 minutos.
Sim. Tenho uma última coisa que eu gostava de dizer relativamente a esta lei, é que também é utópico pensar que nós vamos tratar todas as pessoas de forma justa, não é? E
Sim.
este livro também desmancha ou desfaz essa idealização de justiça e que só nós somos pessoas honestas e justas e boas, não é? E bondosas, etc. Mas pelo menos uma coisa é certa, assim, é muito mais inteligente lidar com os outros, tendo em conta o perfil de pessoa que ela é, e isso exige um pouco mais de estudo, do que o poder que ela tem. Porque o poder vai e volta, não é? Eu penso que este
Ah.
é uma das grandes aprendizagens do capítulo. Normalmente nós julgamos muito a pessoa pelo status dela naquele momento. O que ela faz, o dinheiro que ela tem, a influência que ela tem, e regulamos o nosso comportamento perante essa pessoa tendo em conta essa informação. Não nos damos ao trabalho de conhecer profundamente a pessoa e saber se ela tem autoestima, se ela não tem, se ela aguenta a piada, se ela aguenta a bronca, se ela não aguenta, se ela é de confiança ou não é, se é honesta ou não é. E era por aí que nós devíamos regular o nosso comportamento com ela, né? Porque o poder vai e volta.
Ah.
Hoje a pessoa não tem poder nenhum, não tem dinheiro nenhum, mas daqui a 1 ano tem, daqui a 2 anos tem, né? Então a forma como nós tratamos, principalmente quando nós ajudamos alguém e criamos, ao ajudar, criamos essa assimetria, não é? Criamos essa hierarquização de quem ajuda e quem é ajudado, voltando ao tema que tu elencaste no início, temos que ter muita atenção. Porque passados alguns anos, por exemplo, nós não sabemos se aquele ressentimento de ser submisso, de ter que receber ajuda, e às vezes engolindo o sapo, sabe-se lá, não é? Aquilo não volta tudo contra nós. Então, essencialmente é isso, é dar-se ao trabalho de conhecer mais profundamente as pessoas, ouvir mais, ouvir aquilo que não é dito, não é? Ver aquilo que não é visível e saber com o que se pode contar, mais do que propriamente o status atual daquela pessoa.
Não, isso aí. Ah, muito bem. E por hoje era isso. Semana que vem, estou louco para ler esse. Lei 20, não se comprometa com ninguém. Tô curioso para reler esse. Eu não lembro do que ele diz nessa passagem.
Eu lembro, era da rainha de Inglaterra que não se comprometia com
Ah.
nenhum chefe de Estado
Sim,
para não ser
lembrei.
invadida.
Ah, difícil, é? Bom, isso
E não
veremos daqui a
casou,
15,
não é?
veremos daqui a 15 dias.
Boa.
Muito
Um
bem.
grande abraço.
Então tá, meu querido. Bom te ver. Deixa eu desligar aqui. Vou desligar os nossos streaming art, que é um monte de lugares.